Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Fiquemos em pé para escutar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Canto de aclamação.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação.
Glória foi o Senhor.
Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, vindos de perto ou de longe. Minha saudação fraterna a todos os irmãos e irmãs, membros da venerável devoção do Senhor do Bom Fim. Saúdo também seus familiares aqui presentes, participando da missa devocional, na pessoa do nosso juiz presidente, Marcelo Sacramento. Saúdo a mesa administrativa, o grupo diretivo, e aqui estamos participando da celebração mensal. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, o 11º do tempo comum, as leituras que escutamos recordam que Deus acompanha a caminhada da humanidade, também da nossa família, da igreja, de cada um de nós, fazendo intervenção na sua história, isto é, na história da humanidade, por meio de pessoas que ele chama, envia e confia uma missão. Deus não age sozinho, ele age com a nossa participação, com a nossa colaboração. Usando a primeira leitura que escutamos, mostra o Deus da aliança, que elege um povo para com ele estabelecer laços de comunhão e de familiaridade. Desse povo, Deus exige apenas fidelidade. Usando uma linguagem figurada, Jesus no Evangelho apresenta a necessidade de chamar pessoas que possam colaborar com Deus, fazendo a seguinte afirmação: a messe é grande, poucos são os operários, e motiva a oração como um meio de solução para que Deus continue chamando novos operários. Segue apresentando os nomes dos 12 apóstolos: Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que devem continuar a missão de Jesus. Que missão? A missão de anunciar o reino, de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios e de servir sem nada exigir em troca. A segunda leitura revela que constituímos uma comunidade de discípulos e discípulas, de missionários e missionárias, cuja missão no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens. Anunciar que Cristo se encarnou para salvar a humanidade. Hoje, aqueles que já responderam ao chamado de Deus e que exercem ministérios ou prestam serviços na igreja, devem avaliar o seu testemunho, a dimensão da sua disponibilidade, a sua fidelidade e perseverança no cumprimento da missão. Também devem ou devemos renovar o compromisso de rezar, pedindo para que o Senhor envie mais operários, continue chamando jovens para o ministério sacerdotal, a vida religiosa. Continue chamando jovens e adultos, leigos e leigas, para o engajamento na igreja, conforme as necessidades das nossas paróquias, dos nossos santuários, das nossas comunidades eclesiais, das nossas capelas. Pois Deus quer continuar contando com a nossa participação na construção ou na continuação da sua história de salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta perspectiva, a Igreja enfatiza que todos são chamados por Deus, seja ao sacerdócio, à vida religiosa, ao matrimônio, ou para servir na condição de leigo engajado, atuando no âmbito interno da igreja e na sociedade, procurando ser sal da terra e luz do mundo, transformando os ambientes e motivando a conversão das pessoas a partir do testemunho de vida. Deus nos chama, Deus deseja que cada um de nós diga sempre sim. Enquanto cristãos comprometidos com a causa do Evangelho, no cumprimento de uma missão que seja dada por Deus, devemos proceder e agir de modo correspondente à fé cristã que recebemos no dia do nosso batismo. Conforme as promessas que fizemos no dia da nossa ordenação, da nossa consagração, da nossa admissão para exercer um ministério específico ou assumir um serviço, procurando ser obediente aos nossos pastores e fiéis à doutrina da igreja, pois devemos cultivar a comunhão, a unidade, a mística da sinodalidade, de caminhar juntos, dispostos sempre a ouvir. Na sua recente visita à Espanha, o Papa Leão XIV nos convidou a renovar num só coração o propósito de caminhar juntos. Fiéis e pastores, todos seguindo as pegadas de Cristo rumo à plenitude da vida. Lembrou que a igreja é fruto de uma ação de amor que a precede e provém de Deus, e que antes de qualquer outra coisa cresce unida, deixando-se amar por Ele com coração humilde e agradecido. Porque só quem se deixa amar por Deus pode construir com os outros as obras do amor. Disse ainda o Papa Leão XIV que somos todos chamados a propagar nos nossos ambientes, nas famílias, nas paróquias, nos locais de trabalho e formação e em qualquer outro âmbito da vida, um clima de família no qual se vive juntos, conscientes da filiação e do chamado comum, solidários, abertos, capazes de misericórdia, sacrifício, atenção mútua e perdão. Irmãos e irmãs, vamos a cada dia renovar o nosso sim, a nossa disposição de servir com humildade e discrição, com renovado compromisso de fidelidade e perseverança. Digamos sempre a Deus sim quando Ele nos chamar. E no dia a dia, cada um de nós deve renovar esse sim, colocando-se à disposição daquela missão que a Igreja queira nos confiar. A messe continua grande, os operários continuam poucos, mas nós fomos animados, orientados por Jesus para continuar rezando e pedindo mais operários para a messe do Senhor. Assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
E agora, com muita fé, muita confiança, vamos apresentar a Deus nosso Pai nossas preces.
Ao final de cada prece, rezaremos juntos: ó Pai, escutai a nossa prece, todos.
Ó Pai, escutai a nossa prece.
Senhor, avivai a missão da Igreja, para que possa sempre ter olhos que veem a aflição do vosso povo e coração que sente compaixão dos que mais sofrem. Supliquemos ao Senhor. Ó Pai, escutai a nossa prece. Pelas pessoas chamadas a desempenharem um serviço na Igreja e no mundo, para que tenham a força, a luz e condução do Espírito Santo na missão confiada, supliquemos ao Senhor. Ó Pai, escutai a nossa prece. Pelos religiosos e religiosas e pelos seminaristas, para que cresçam na sua caminhada vocacional, por meio de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os leve a serem verdadeiras testemunhas do Evangelho, supliquemos ao Senhor. Ó Pai, escutai a nossa prece. Por todos nós, povo de Deus, para que assumamos sempre com empenho e coragem a missão batismal de espalhar esperança, vida e luz no coração do mundo, supliquemos ao Senhor. Ó Pai, escutai a nossa prece pela Copa do Mundo, para que este evento transcorra em clima de paz e momentos de entretenimento entre todos, em especial ao povo brasileiro. Supliquemos ao Senhor. Ó Pai, escutai a nossa prece.
No próximo dia 24, estaremos comemorando 282 anos da inauguração da nossa Basílica Santuário, no dia de São João. Pedimos para que a nossa Basílica continue com suas portas abertas, acolhendo a todos sem distinção, cumprindo a sua missão de mansão da misericórdia, de pronto socorro espiritual, para que o amado Jesus, Senhor do Bom Fim, continue nos abençoando, nos protegendo, a devoção, os voluntários, os colaboradores, e nós todos continuemos firme na fé, peçamos ao Senhor.
Ó Pai, escutem a nossa prece.
Em silêncio, cada um faça a sua prece pessoal. Apresente a Deus, nosso Pai, seu agradecimento. Escuta, Pai de bondade, as preces que aqui foram apresentadas, as preces silenciosas que brotam dos nossos corações. Nosso agradecimento, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Liturgia Eucarística Ofertório. Apresentemos no altar do Senhor a nossa vida, os nossos dons, as nossas necessidades e o nosso compromisso de testemunhar o reino de Deus como compromisso de amor. Façamos a nossa oferta com generosidade. Canto.
Apresentamos e para nós se vai tornar pão e vinho da salvação. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja.
Ó Deus, com estes dons, alimentais nossa vida e a renovais pelo sacramento. Concedei, nós vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Isto é o meu corpo, que será dado por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, deu graças e passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servi.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participar da sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Sérgio, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos na vossa misericórdia dos que morreram, aqueles cujos nomes pronunciamos no início da missa. Todos os capelães, reitores da nossa Basílica falecidos, de modo particular, o último, Monsenhor Walter. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Vamos rezar, como Jesus nos ensinou. Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos, Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
O sangue que vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja um sustento e remédio para a minha vida.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salva.
O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém. Pedimos aos acompanhantes das pessoas com dificuldade de andar ou se locomover, para avisar ao ministro ou ao padre que a comunhão será levada onde a pessoa estiver. Canto de comunhão.
Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vamos sentar um minutinho, vamos acolher dois operários para a messe do Senhor.
Neste momento, daremos início à solenidade de posse dos novos irmãos devocionais. Ouviremos o juiz-presidente da devoção, Senhor Marcelo Sacramento de Araújo.
Oi, bom dia a todos. Em nome da Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim, tenho a satisfação de receber hoje Ciro Carvalho Pereira Palmeira e Tiago Tosto para fazerem juramento e ingressarem na Irmandade. Ciro e Tiago. É exatamente o que Padre Edson disse aqui na sua homilia. Fidelidade à causa e perseverança. Nós recebemos uma missão de Teodósio de Farias, que, diante de uma das maiores dificuldades de sua vida, fez uma promessa que, se ele se salvasse do naufrágio, ele traria para a Bahia a imagem do Senhor do Bonfim e construiria uma igreja. Ele, no dia 18 de junho de 1745, 18 de abril, perdão, de 1745, ele chegou à Bahia com a imagem. Colocou na penha, reuniu um grupo de irmãos e começou a trabalhar para construir essa igreja. Quando ela estava pronta por dentro, em 1754, 9 anos depois, ele veio em procissão e colocou aqui a imagem, cumprindo a sua promessa e trabalhando pela perpetuação dessa fé. 3 anos depois, em 1757, ele morreu e ele está enterrado até hoje aqui na nossa igreja, olhando para nós e pedindo que a gente siga com esse trabalho de manter esse patrimônio, de ao lado do nosso reitor e líder religioso da nossa arquidiocese, do nosso cardeal, ao lado da Igreja Católica, nós cumpramos a missão que nos foi confiada de buscar perpetuar essa fé. Então, nós lhes recebemos hoje para darmos braços com esse time que está aqui, alguns há muitos anos, outros mais chegados mais recentemente, mas todos unidos pela fé no Senhor do Bom Fim. Eu convido vocês a tomarem posse.
A seguir, assistiremos ao compromisso dos novos irmãos estatutários. Convidamos o irmão Ciro Carvalho Palmeira para se dirigir ao microfone e, com a mão direita estendida, ler o ato compromissal. O irmão Tiago Tosto, por favor, com a mão direita estendida, repete acompanhando o juramento em harmonia.
Compromisso do devoto estatutário. Ingressando com o devoto estatutário, na devoção do Senhor, do Bom Jesus, do Bom Fim, reafirmo o meu compromisso de fé e de fidelidade para com a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e prometo, diante deste altar, dedicar meus esforços às missões de difundir e perpetuar o culto e a devoção ao Senhor Bom Jesus do Bom Fim e à Nossa Senhora da Guia, guardar e proteger suas venerandas imagens, selar pelo seu templo, nesta colina sagrada, respeitar as normas estatutárias e regimentais e promover a harmonia e a solidariedade entre os seus membros, cultivadas no ambiente de afeição, respeito e fraternidade cristã.
A seguir, procederemos com a entrega da OPA, que será revestida pelo padrinho. Em seguida, a entrega das medalhas devocionais, que será entregue pelo capelão da devoção. E após, a entrega do diploma para os novos irmãos estatutários, que será entregue pelo juiz-presidente da devoção. Convidamos o irmão Ciro Carvalho Palmeira para tomar posse. Agora, convidamos o irmão Tiago Tosto para tomar posse.
Declaro empossados novos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Um grande abraço, felicidades.
Solicitamos aos novos irmãos empossados que, após a bênção final, assinem na sacristia os termos de posse e ingresso na devoção. Sejam bem-vindos. Por fim, o senhor juiz-presidente da devoção, senhor Marcelo Sacramento de Araújo, fará o encerramento oficial da cerimônia.
Bom, damos por encerrada essa cerimônia. Muito obrigado.
Então, depois desse momento de acolhimento, como disse, de novos operários para a messe do Senhor, queremos comunicar os avisos. Você que é devoto, devota do Senhor do Bonfim, venha ser um voluntário aqui na nossa Basílica, uma voluntária, prestando alguns serviços como de leitores, comentaristas, ajudando no acolhimento, na coleta. Temos muitos serviços e muitas necessidades. Aqui a messe continua sendo grande e poucos os operários. Venha ser um operário da messe do Senhor aqui na Basílica Santuário. E você que me escuta pela rádio ou está acompanhando a nossa celebração através do nosso canal no YouTube, seja um operário da messe do Senhor na paróquia onde você mora, na cidade onde você mora. Mas cada um de nós precisa sempre dizer sim a Deus. Aqui no Bonfim, nós temos uma necessidade muito especial. Nós recebemos turistas do mundo inteiro e alguns turistas chegam sem guia turístico. Então, precisamos de voluntários que falam línguas estrangeiras para recepcionar os turistas estrangeiros, falar sobre a história da igreja, sobre a devoção do Senhor do Bonfim. Você pode fazer a inscrição aqui na sacristia. Todos os dias, nós renovamos um pedido. Vindo ao Bonfim, tragam doações de alimentos, material de higiene pessoal e material de limpeza. Particularmente, nós estamos necessitando de biscoito, feijão e açúcar. O local de entrega é a casa número 49, do outro lado da rua, a sede da nossa obra social, o Projeto Bom Samaritano. E falando na nossa obra social, nós estamos sorteando um balaio junino para ajudar no nosso trabalho. Você pode adquirir aqui na sacristia, também aqui na sacristia, um bilhete por apenas R$10. Ou pode levar um bloquinho contendo 10 bilhetes e tenta passar com seus amigos, familiares e colegas. Na nossa loja oficial aqui ao lado, você pode adquirir objetos religiosos e os vinhos da nossa colina. Temos vinho seco e vinho doce. Visite nossa loja e adquira o vinho, que pode ser um presente muito significativo. Faça parte da campanha dos devotos do Senhor do Bonfim, fazendo seu cadastro aqui no final do corredor, na central de atendimentos. Lá você faz seu cadastro e contribui cada mês com a manutenção da nossa Basílica. Agora nós vamos acolher a imagem do Senhor do Bonfim, acompanhada dos aniversariantes, das crianças, cantando.
Os pais conduzir a vitória, pelos mares.
Viva Nosso Senhor do Bom Fim! Viva Nossa Senhora da Guia! Viva os devotos e devotas do Senhor do Bom Fim! O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Após a despedida, você pode tomar um delicioso café aqui na varanda das casas, chamadas Casas dos Romeiros. Lá temos bolos, salgados, lelê, cuscuz, suco e um delicioso sarapatel. Tão certo assim. Vamos cantar. Já cantamos parabéns? Cantemos parabéns. Suba aqui, ó.
Você acompanhou a Santa Missa direto do Santuário do Nosso Senhor Bom Jesus do Bom Fim. Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Conhecendo os Salmos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje celebramos o 11º domingo do tempo comum. O salmo para nossa meditação é o Salmo 99, o Salmo 100, 3 versículos, 2, 3 e 5. Salmo 99, o Salmo 100, versículos 2, 3 e 5. Portanto, um salmo pequeno, a gente chama também de Salmo invitatório, Liturgia das Horas. O refrão vai dizer: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Eu sou Frei Mário Sérgio, frade capuchinho, da província da Bahia, Sergipe, e eu quero te acolher com muita alegria em nosso programa Conhecendo os Salmos, uma experiência de oração e vida. Para você que já me acompanha aqui, sabe a dinâmica do nosso programa, muito bem-vindo, que bom que você retornou. E você que por acaso está na sintonia da Rede Excélsior de Comunicação, nosso programa tem por objetivo refletir o Salmo do domingo. Para isso, a gente faz uma breve reflexão da liturgia da palavra e dentro dela a gente, então, encontra o sentido profundo litúrgico do Salmo. Hoje, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 6 a 11. E o Evangelho é Mateus 9, no versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Mateus 9, 36, até 10, 8. Jesus chamou seus 12 discípulos e os enviou em missão. O que é que essa liturgia da palavra diz para você? O que é que essa liturgia da palavra diz para mim? Tá bom? Seja muito bem-vindo e nós vamos agora começar a refletir a liturgia da palavra. Você é meu convidado especial, tá bom? Acompanhe comigo, leia depois com calma. Cada palavra dessa, cada meditação vai guardando no seu coração. Mas nesse domingo, a palavra de Deus nos convida a contemplar uma iniciativa amorosa de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem reúne, e é Deus também que envia o seu povo, os apóstolos, os discípulos, para a missão. Então, essas três leituras que eu acabei de falar, elas apresentam o mesmo movimento. Deus que escolhe, salva e envia. Tá bom? Guarde essa dinâmica, essas três palavras no seu coração. Escolheu, salvou, enviou. Na primeira leitura, o povo de Deus chega ao deserto do Sinai, logo depois que aconteceu a libertação do Egito. Ali, Deus estabelece uma aliança com o seu povo. O Senhor recorda tudo que fez por eles, Lá no versículo 4. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então, antes de exigir qualquer coisa, Deus recorda o seu amor e sua fidelidade. Veja, não é que Deus, entre aspas, passa na cara o que fez, mas ele recorda. A palavra recordar quer dizer trazer de novo para o coração. Deus leva ao coração do povo o que já estava no coração, né? Ele recorda que ele é amoroso e que ele é fiel. Então, a eleição de Israel não nasce de seus méritos, mas da gratuidade divina. Para a nossa vida também. O que você tem de bom, de maravilhoso, de dom, não é um mérito seu. É uma gratuidade que Deus lhe deu. Coloque isso a serviço. Por isso Deus disse: sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essa palavra continua atual para nós. Pelo batismo, também fomos escolhidos para ser um povo santo, consagrado para anunciar as maravilhas de Deus. A vocação cristã não é um privilégio para ser guardado, mas uma missão para ser vivida. Você e eu fomos batizados